Ué, cortou funcionar aqui, que estamos gravando. Bom, então vamos diretamente entrar no assunto dessa aula, que nós já perdemos aí quase 10 minutos com esse crash. Bom, o que a gente vai estudar hoje é a corrente elétrica. Então, nós estamos, do ponto de vista de circuitos, saindo de capacitores e entrando em resistores. Bom, pela primeira vez aqui, nós vamos então sair do âmbito da eletrostática. Nós vamos deixar com que as partículas tenham velocidades, tá certo? Quer dizer, você vai ter cargas Q com velocidades que vão causar o aparecimento de correntes, que são fluxos de carga através de algum material. Bom, nós vamos fazer isso por etapas, e nós estamos saindo das aproximações que a gente usou até agora, que é a aproximação puramente eletrostática. Então, nós vamos começar a sair disso. Nós vamos sair disso em duas etapas. Primeiro, nós vamos permitir que as cargas se movam e permitam, portanto, o aparecimento de uma corrente, que nós vamos denominar por um campo vetorial J. Mas ainda vamos assumir que as derivadas temporais dos campos são zero, ou seja, que os campos sejam constantes. Existe um limite no qual a gente pode fazer isso. A gente permite a existência de cargas em movimento, e, portanto, de correntes, mas assume ainda que os campos E e B têm derivadas nulas. Numa segunda etapa, a gente vai não só permitir a presença de correntes, mas vamos permitir que as coisas variem, as correntes e cargas e rôs variem com o tempo. Entretanto, que eles variem apenas lentamente. Então, temos essas duas etapas de aproximação que vão fazer parte do nosso processo aqui de agora em diante. Então, deixa eu lembrar as equações de Maxwell, naquele limite na qual as derivadas. Então, vamos simplesmente escrever isso mais uma vez para fixar aqui. Eu tenho a lei de Gauss, que é uma das equações de Maxwell, que diz que essa coisa aqui, o fluxo de E sobre uma superfície fechada, é 1 sobre epsilon zero vezes a integral de rho da densidade de carga sobre o volume, certo? Do qual essa é a superfície fechada. O segundo é que a mesma coisa acontece com a superfície qualquer, no caso de B, e nesse caso dá sempre zero. A terceira é outra que nós já usamos na eletrostática, diz que se você fizer uma integral de circuito fechado do E em torno de um circuito, certo? Integral de linha. Bom, isso dava uma derivada, tinha aqui um termo de derivada de B envolvido nisso, mas no caso da eletrostática isso dá zero. E agora, finalmente, nós vamos ter a última das leis, que é essa aqui, que diz que a circulação, que é essa integral de linha em torno de um circuito fechado, a circulação de B é dada por uma certa constante, nesse caso chama-se mi zero, vezes uma integral de J, que é aquela densidade de corrente que vai aparecer nos nossos argumentos de agora em diante, sobre a superfície S, da qual C é a borda. Então, esse é o estado das equações, se você permite que existam J's, que J seja uma coisa que existe, ou seja, você está permitindo o movimento de cargas causando correntes, mas você ainda está assumindo que os campos são constantes. Bom, se você olhar essas quatro equações aí, você vê que nós temos dois pares de duas equações. Essas duas equações aqui são as que a gente estava mexendo até agora e que constituem eletrostática, e que não envolvem B de todo, tá certo? Só envolvem o E. E agora você tem essas outras duas aqui, que, ao contrário, só envolve o B, não envolve o E. Então, vai haver alguma coisa envolvendo B não trivial aqui. Da mesma forma como o rho provoca o aparecimento de E, você vai ter que esses Js vão causar o aparecimento de B. Se os Js forem constantes com o tempo, esses Bs também vão ser constantes com o tempo. Da mesma forma como se esses rhos forem constantes com o tempo, esses Es também serão constantes com o tempo. Então, aqueles termos nessa equação aqui e nessa equação envolvendo as derivadas temporais podem ser desprezados, tá certo? Se eles. Isso é primeiro nível de aproximação. O segundo nível é: se a gente permitir que os campos, as correntes e cargas, tá certo? Você tem aqui uma densidade de cargas, aqui tem uma corrente. Se você permitir que essas coisas variem com o tempo, mas variem muito lentamente com o tempo, apenas muito lentamente, então os Es e Bs correspondentes também vão variar muito lentamente com o tempo. E nesse caso, aquelas derivadas que aparecem aqui são muito pequenas, porque como a variação com o tempo é muito lenta, as derivadas em relação ao tempo são números muito pequenos e podem ser desprezados. Ou seja, nesse segundo nível de aproximação, essas equações não são mais exatas. A gente está desprezando dois termos que, em princípio, precisariam ser considerados. Ok? Mas, seja como for, com o primeiro nível de aproximação, na qual tem J, mas as coisas são ainda constantes, V e B são constantes, e no outro, no qual tem J e E e B variam lentamente, você ainda tem a seguinte. Primeiro, isso aqui pode ser considerado como uma aproximação, e você tem essa propriedade que E e B estão em dois conjuntos de equações que não interagem uma com a outra. O que acontece com B é independente do que acontece com E. Nesse caso, mesmo que haja algum B envolvido nesse sistema, você pode simplesmente ignorar a presença dele e resolver só o problema eletrostático da mesma forma como a gente estava fazendo até antes. Ou seja, você tem apenas essas duas leis de A. Certo? Esse conjunto aqui de duas leis. E esse conjunto de duas leis é eletrostática. Isso aqui nos diz como é que o campo depende do Rho, e esse aqui nos permite definir o conceito do potencial. Tá certo? Fazer isso ainda, tá sendo resolvido dessa forma, integrando que alguns Bs vão ser por causa desses Js aqui, porque os Bs não influenciam o que acontece com o E. A outra coisa que a gente pode fazer é reverter essa situação. A gente pode simplesmente estudar os Bs ignorando o que acontece com os Es, tá certo? Isso dá origem à magnetostática. E a outra parte do eletromagnetismo, que a gente também pode estudar como uma aproximação, ou seja, quando tem só essas duas equações e existem cargas, porque se não existem cargas, não tem campo B, então não existe magnetostática. Mas se houver, desculpe, correntes, se não houver correntes, não existe magnetostática. Mas se houver correntes e as coisas forem constantes, o E e o B foram, ou se eles variarem muito lentamente, de forma que eu posso ignorar aquela parte temporal que teria aqui. Então, a gente tem essa magnetostática, que é uma outra coisa que nós vamos estudar mais para frente. Tem outro pedaço aí do eletromagnetismo. Tá certo? Então, esse é o ambiente geral do que nós vamos fazer aqui nesse momento. No primeiro momento, eu
Professor,
vou assumir. Oi.
desculpa, dúvida rapidinho. Na primeira linha é um V-vetor?
Sim, é a velocidade dessa carga. Aqui tem uma carga, digamos, aqui é uma
Ah,
partícula
tá.
de massa M com uma carga Q, que está andando com uma velocidade V, tem várias delas que acabam causando o aparecimento de uma corrente J.
Os V's nas derivadas, nas integrais são de volume,
Olha, esse é o famoso problema da sopa de letras, está certo? Em alguma
né? Tá.
hora as letras terminam, então a gente começa, sei lá,
Não,
ficar.
tranquilo.
Vamos chamar isso aqui de VS, pronto. Depois você vai ver por quê. Porque o S, tá certo?
Obrigado, senhor.
Ou VD, né? Isso. Simplesmente, só tem tantas letras, então acaba se reutilizando elas. Ok. Deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Então, essa é a situação. Nós vamos estudar essa parte no futuro, agora nós vamos estar estudando essa aqui. No início, nós vamos simplesmente assumir que tem Js, ok? Mas que todos os campos são constantes. E depois a gente vai também generalizar isso para o caso em que tanto o Rho quanto o J quanto o I e o B não são constantes, mas variam muito lentamente. Okay? Bom, o que que acontece nessa segunda etapa? Deixa eu simplesmente dizer para vocês que tem um critério simples da gente saber quando é que essa aproximação que a gente chama aqui vai ser aproximação quase estática, certo? É uma aproximação na qual as coisas são quase estáticas, elas variam muito lentamente. Então, a gente pode considerá-las como essencialmente estáticas dentro de uma boa aproximação. Bom, se, no caso geral, eu preciso meio que dar um pulo lá para o fim do curso para justificar o que vai acontecer agora em termos desse critério, o critério é muito simples, mas ele envolve conceitos que não entraram aqui antes, aqui ainda, tá certo? Se você tiver variações rápidas, tá certo? Então, surge a questão das ondas eletromagnéticas, tá certo? Se as variações forem rápidas, vão aparecer ondas eletromagnéticas como consequência dos movimentos e variações desse J e desse Rho, e essas ondas vão carregar energia e vai sair desse sistema e vai ser levado lá para o infinito. E quando isso acontece, as nossas aproximações aqui quase estáticas, tá certo? Essa aproximação aqui, eu vou chamar de quase estática, né? Elas deixam de ser válidas, certo? Então a gente precisa saber quando que a gente está num regime no qual essa aproximação é válida e quando é que a gente está num regime no qual essa aproximação não é mais válida, e que eu preciso então considerar todas as quatro equações com as variações temporais em completo detalhe, sem nenhuma aproximação simplificadora. Isso é o final do curso, tá certo? Bom, claro que nós não vimos isso ainda. Bom, então para fazer isso você precisa saber que existem essas ondas aqui. Existem ondas eletromagnéticas, ou seja, que essa teoria prevê a existência dessas ondas. E você, então, saber, tendo sido dito isso, a gente pode te dar um critério, tá certo? De como que você sabe quando é que a sua conta aqui quase estática está ou não correta, no sentido de ser uma boa aproximação. Bom, para fazer isso, a gente vai considerar um sistema, tá certo? De rho's e j's, que eu vou definir já já qual. Como é que a gente calcula essa densidade de corrente aqui, J, tá certo? Tem um certo sistema que eu vou assumir que ele é oscilante, tá certo? Ou seja, ele tem uma frequência F característica dele. As coisas variam de forma oscilante com uma frequência F. Tipicamente, circuitos elétricos que envolvem algum tipo de frequência F. Bom, se você souber duas coisas sobre o seu sistema, primeiro, qual é o tamanho dele? Se ele é uma coisa que cabe numa caixinha pequenininha ou uma coisa enorme, tá certo? E se você souber essa frequência, tem um critério simples para você saber se a sua aproximação quase estática, que é o que nós vamos começar a fazer a partir de hoje, é ou não válida, tá certo? O que você precisa saber é que a velocidade da luz, certo? Das ondas, é um número C, que é muito grande, tá certo? É 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, é uma velocidade muito grande. E se você tem um sistema oscilante que produz essas ondas com uma frequência f, você pode calcular o comprimento de onda das ondas, ou seja, quanto que a onda anda enquanto ela performa um ciclo dessa frequência aqui. E se você simplesmente lembrar das dimensões, isso aqui é metros por segundo, isso aqui é 1 sobre segundo, isso aqui é metros, só por análise dimensional você já sabe que isso pode ser escrito assim. Se você pegar a velocidade da luz e dividir pela frequência, que é a frequência do sistema aí que você está estudando, uma frequência característica, digamos. Você tem o comprimento de onda da luz correspondente. Então, isso é geralmente fácil de calcular, desde que você saiba alguma coisa sobre essa frequência. Uma forma de você fazer isso é você usar essa aproximação, calcular as coisas, aí verificar qual é a frequência no final dos cálculos e ver se ela está de acordo com o critério que eu vou dar aqui. Se ela tiver, então, a posteriori, você sabe que sua conta está ok. Então, esse é um dos parâmetros que você vai estudar. O outro é o parâmetro que eu vou chamar de L, certo? E alguma dimensão física do seu sistema. Por exemplo, é o tamanho da caixa dentro do qual o seu circuito cabe. Okay? E se você souber, então, tiver determinado isso aqui, por exemplo, isso aqui, você sabe que o seu radinho de pilha cabe dentro de uma caixa de tamanho 10 centímetros, tá certo? Ou alguma coisa assim. Então, você usa 10 centímetros como uma dimensão típica do seu sistema elétrico lá que você está estudando. O que você agora faz é simplesmente comparar isso com aquilo. Se lambda for muito maior, tem que ser muito maior, tá certo? Do que L, tipo 10 vezes maior ou mais. Então, ok, a aproximação é válida. Okay? Note que isso aqui não é muito difícil de satisfazer, porque essa velocidade é muito grande. Então, se as frequências não forem muito grandes, esse número aqui vai ser enorme. Eu já vou dar uns exemplos já já, tá certo? Então, se esse número é enorme, certamente deve ser muito maior do que aquele dentro do tamanho da caixa dentro da qual o seu sistema cabe, tá certo? Então, ok, a aproximação é válida, certo? Se, por outro lado, lambda der semelhante ou menor a L, aí não. Esse é o critério, tá certo? Você tem que ter uma frequência do seu sistema que corresponde, dada a velocidade da luz, a um comprimento de onda que é muito maior do que as dimensões do objeto. Então, só fazendo um desenho aqui, eu estou assumindo que você tem algum tipo de caixa de tamanho L, só para fixar as ideias, tá certo? dentro do qual tem rôs e jotas, ou seja, tem cargas andando aqui dentro, em circuitos, seja lá o que for, tá certo? Esse movimento das cargas é caracterizado por essa frequência F. Bom, isso aqui vai, em princípio, causar o aparecimento de uma onda eletromagnética, que é alguma coisa que está andando para lá com velocidade C, tá certo? E que tem um comprimento de onda, que é isso aqui. Então, esse aqui é o lambda. Então, o que você tem que fazer é, dado o F, você descobre qual é o lambda, então você tem as ondas eletromagnéticas que possivelmente estão sendo emitidas por isso aqui. Vou botar fora da tela, deixa eu pôr aqui. Possivelmente estão sendo emitidas por isso aqui, mas que tem esse comprimento muito grande. Se o comprimento for muito maior que os tamanhos da caixa, então você está ok com essa sua aproximação. O que isso significa, em última análise, é que a onda, sei lá, um efeito eletromagnético partindo de um ponto aqui chega praticamente instantaneamente a qualquer outro ponto dentro dessa caixa, dada que a velocidade da luz é muito grande. Tá certo? Quando o efeito daqui até lá chegou lá, o aqui não mudou muito ainda. Então, os dois estão mais ou menos andando em fase, eles estão mais ou menos andando juntos aqui, sem ser necessário considerar que existe um atraso de um em relação ao outro, porque o atraso é muito pequeno. Certo? Esse é o significado físico por trás desse critério aqui. Bom, então esse é o critério, tá certo? Tudo que a gente vai fazer, toda a teoria de circuito, aliás, toda a teoria de circuitos, tá certo? Que a gente vai passar a examinar até o final do curso, toda ela está vai sobre aqui. Os tamanhos dos circuitos, são esses L aqui, são sempre muito menores do que os comprimentos de ondas, das ondas eletromagnéticas correspondentes às frequências na qual o circuito funciona. Deixa eu dar alguns exemplos, só para vocês, pegar alguns números aqui, tá certo? Então, vamos lembrar que C é 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ok? Então, vamos pegar, por exemplo, radinhos. Rádio, AM. AM é amplitude modulada, tá certo? Ou seja, aqueles radinhos que dão jogos de futebol, de coisas que não são música, filme, etc. A frequência é da ordem de 1 MHz, que é 10 elevado a 6 Hz, ou seja, 10 a 6 oscilações por segundo. Se você fizer a sua continha, divide isso por isso, e você tem que o comprimento de lambda é 300 metros. Bom, como qualquer raio, qualquer emissor ou transmissor ou receptor, especialmente o receptor, o radinho, tá certo? Cabe certamente dentro de uma caixa muito menor do que isso aqui. Nesse caso, você está ok em relação à sua aproximação. Você pode usar a aproximação de quase estática para estudar os seus circuitos, o que quer que seja que você esteja fazendo. Outro exemplo, rádio FM, aqueles da música melhorzinha, tá certo? Então, nesse caso, você tem 100 MHz, que é 10 oitava Hz. Essa é a frequência característica. Na verdade, todas as frequências de televisão também estão nessa faixa aqui. Televisão pelo ar, né? Não a cabo. Então, tanto televisão quanto rádio FM estão nessa frequência de 10 oitavas. Se você fizer a conta ali, divide isso por isso, dá que o lambda, nesse caso, é 3 metros. Bom, isso ainda está ok. Está um pouco mais perto de não estar ok, mas ainda está ok, porque provavelmente o seu receptor rádio FM cabe dentro de 10 centímetros, que é muito menor que esses 3 metros. Certo? Por outro lado, vamos supor que você quer estudar as micro-ondas, tá certo? Dentro do seu forno de micro-ondas. Nesse caso, a frequência é da ordem de 1 ou a 3, acho que aproximadamente 3 GHz. Ou seja, é 3 vezes 10 a nona Hz. A frequência é muito mais alta, certo? Se você calcular o comprimento de onda associado a isso, que vai ser o comprimento de onda das ondinhas que estão andando dentro do seu forno, isso dá 0,1 metro. E aqui, não. Aqui não funciona mais, tá certo? Raramente você vai ter circuitos que cabem dentro de uma caixinha, que são significativamente menores do que uma caixinha de 10 centímetros. Então, tem que ser uma caixinha de 1 centímetro. Alguma coisa assim. Então, aqui você não vai poder usar esse tipo de aproximação. Certo? Então, para você calcular fornos de micro-ondas ou coisa assim, você realmente vai ter que usar a eletrodinâmica completa, com todas as derivadas temporais consideradas em detalhe. Okay? Conta aí os exemplos de como é que você sabe quando que você está ok em relação a esse tipo de aproximação que a gente vai fazer hoje. Bom, então, primeira coisa que a gente quer fazer depois dessa introdução é considerar correntes constantes em condutores, certo? É isso que nós vamos fazer agora. Então, vamos então considerar que eu tenho um condutor no qual eu coloquei um campo elétrico. E esse, deixa eu desenhar isso aqui. E esse campo elétrico é constante, tem algum pedaço de condutor aqui, tá certo? Eu coloco um campo elétrico nele e vamos mostrar o que acontece quando você tem um condutor que tem uma certa densidade de cargas. Essa densidade de cargas que eu estou considerando aqui são apenas as cargas que estão livres para se movimentar, ou seja, as cargas condutoras, certo? Então, suponha que você tem uma certa densidade de partículas condutoras aqui dentro, portanto, elas carregam uma carga Q. Então, você tem aqui uma certa densidade de carga condutora. E agora, o que a gente quer fazer é descobrir, bom, como é que funciona, então, se você puser esse campo elétrico aí dentro do condutor. Naturalmente, em termos de materiais, certo? Que são suficientemente simples para a gente estudar, metais são os únicos, condutores metálicos são os únicos condutores que são simples nesse sentido. Então, isso aqui é, você pensar que isso aqui é um pedaço de fio ou de algum tipo de metal, é um ambiente natural para a gente estudar esse tipo de produção de correntes, tá certo? A partir de uma densidade de carga que está andando por aí, sob a ação desse efeito elétrico, desse campo elétrico. Bom, se a gente simplesmente puser esse campo aqui e tiver partículas aqui com essas cargas Q, tá certo? A gente sabe é que as partículas de carga Q, possivelmente massa M também, vão ser aceleradas, certo? Elas vão começar a acelerar porque tem uma força sobre elas. Então, de acordo com a segunda lei de Newton, elas vão adquirir um avanço. Eu vou sempre assumir que as cargas são positivas por pura simplicidade de discussão, tá certo? Para não ter que ficar invertendo o sinal o tempo todo. Naturalmente, as cargas que realmente existem no condutor são negativas, que são elétrons, mas é equivalente você considerar uma carga negativa andando para cá e uma carga positiva andando para lá. Os argumentos são todos os mesmos, então, por simplicidade, eu vou usar cargas positivas, que é uma forma convencional de desenvolver o assunto. Bom, se a gente, então, tivesse esse campo elétrico constante lá e as partículas estão todas aqui, elas iam acelerar. Isso significa que elas iam começar a ficar cada vez mais rápido, tá certo? Eventualmente elas dariam volta em algum circuito aí, sairiam por aqui, entrariam por lá, e aí já entrariam mais rápidos, aí acelera mais ainda, isso não teria fim. Então, se não houver algum tipo de resistência ao aumento da velocidade das partículas, você nunca teria uma geração de uma corrente constante quando esse campo aqui é constante. Felizmente, o que acontece na maior parte dos casos, tá certo? É que existe uma reação, uma resistência do material à passagem da corrente. Ou seja, quando eles começam a acelerar, acontece coisas com essa partícula que está acelerada que vai fazer com que ela perca essa velocidade, aí acelera de novo, e perca a velocidade, acelera de novo, e perca, e assim por diante, certo? De uma forma um tanto complexa. Então, o processo pelo qual isso acontece é estatístico, tá? E eu vou tentar descrever ele aqui de uma forma aproximada, tá certo? Para vocês entenderem como é que isso funciona. Então, vamos agora repetir esse desenho aqui embaixo, mas vou fazer mais comprido assim. E vou dizer, olha, esse metal, esse material aí que possivelmente é um condutor, seja ele qual for, possivelmente é um metal, ele consiste de duas partes. Ele consiste de cargas positivas, tá certo? Deixa eu desenhar isso aqui. Presas na rede cristalina, que eu vou desenhar com essas bolas grandes aqui assim. E essa nuvem eletrônica, que eu muito a contragosto vou dizer que são as pontinhas aqui, que são esses elétrons que estão livres para se movimentar aqui, em torno, tá certo? Dessas. Tudo isso aqui é uma super simplificação do problema, porque tudo que acontece a nível molecular aqui é naturalmente quântico. Então, esses átomos aqui, esses pedaços de átomos, né, que são os átomos com alguns elétrons faltando, eles não estão exatamente parados no lugar, eles estão oscilando aí, tá certo? Tem incertezas quanto à posição dele, é um negócio um pouco mais complicado. E os elétrons realmente podem tanto ser entendidos como partículas andando para lá e para cá, como ondas também. Então, é tudo um pouco mais complicado, mas para os fins do que eu preciso explicar aqui, basta pensar que você tem uma nuvem de elétrons, tá certo? Solta aqui, como se fosse um gás de elétrons, solta no meio desse monte de pontos da rede cristalina que estão fixos aí. Então, quando você coloca um campo para lá, o que acontece é que um elétron desses, ele momentaneamente é acelerado, mas ele tem uma probabilidade muito alta de logo, logo bater, colidir com um desses pontos fixos. Aí, quando faz isso, ele sai numa outra direção, aí bate com aquele, com aquele, depois com aquele, vai. Todos eles estão fazendo um processo complicado assim, de ficar repetidamente batendo contra os átomos que estão aqui fixos na rede cristalina. Ok? A primeira coisa interessante a perguntar é quanto espaço que esse cara percorre, tá certo? Antes de bater no próximo choque, ou participar do próximo choque dele, tá certo? Em média, ao longo de todos os elétrons ao longo do tempo. Ou seja, isso é uma coisa estatística, eu estou fazendo uma estatística de quantos choques acontecem com esses elétrons aí. Bom, o número interessante de dizer aqui é uma coisa chamada livre caminho médio, tá certo? Esse livre caminho médio é, em média, para todos os elétrons ao longo do tempo, quanto que um elétron anda entre um choque e outro. Partindo de um choque, qual é a distância típica que ele percorre até participar do próximo choque? Eu vou pôr o um número aproximado aqui para vocês verem quão pequeno isso aí. É da ordem de meio nanômetro. Ou seja, isso aqui é meio milésimo de 1 milímetro, certo? De 5 a 18 metros. Certo? Ou seja, 0,5 10 a menos 9 metros. É muito pequeno, é muito menor do que as dimensões do fio, tá certo? Ou seja, vai haver um número enorme de choques desses com os elétrons que estão sendo acelerados pelo campo elétrico repetidas vezes, e aí batendo e sendo acelerados de novo, e batendo e sendo acelerados de novo, e assim por diante. Nestes choques acontecem duas coisas importantes. Primeiro, cada elétron desses, tá certo? Ele adquire uma certa velocidade na direção do campo, mas em seguida ele perde essa velocidade, sai em uma direção qualquer aqui, e aí acelera de novo, e aí depois desse choque ele sai em uma direção qualquer, e acelera de novo, e assim por diante. Ou seja, ele fica perdendo a velocidade dele. Ele nunca acelera para uma velocidade que eu vou chamar de difusão, que é a velocidade com qual essa nuvem inteira de elétrons está andando para lá, com todos esses choques parando lá, está certo? Ele chega numa velocidade típica, ele acelera um pouco, aí para a aceleração, aí acelera um pouco, para a aceleração, assim por diante. Então, a primeira coisa é que isso mantém a velocidade pela qual os elétrons estão sendo puxados para a direita pelo campo elétrico constante. Eles aceleram, mas eles aceleram em trechinhos repetitivos que fazem com que a velocidade caia ao valor típico anterior depois de cada choque. Essa é uma coisa importante que acontece. A outra é que toda vez que um elétron desse é acelerado pelo campo, ele ganha energia do campo, né? Tem um pouco mais de energia cinética. Quando ele bate com um elemento da rede cristalina, ele transfere energia para a rede cristalina. Aí a velocidade dele cai e ele vai se acelerar de novo. E vai bater no próximo assim por diante. Tá certo? Ou seja, há uma transferência de energia do campo elétrico para essa nuvem de elétrons e da nuvem de elétrons para os átomos fixos da rede cristalina. O que esses átomos fazem? Eles já estavam vibrando, certo? Cada um deles, na verdade, está vibrando aqui em torno de um ponto, tá certo? Eles já estavam vibrando um pouco. Quando o elétron bate neles, ele ganha um pouco mais de energia, ele vibra um pouco mais. Essas vibrações é o que a gente percebe como temperatura desse objeto. Certo? Ou seja, o que está acontecendo aqui é que é uma transferência da energia elétrica do campo para a energia cinética das partículas, seguida da transferência da energia cinética para a rede cristalina do metal na forma de calor. Então, isso aí é o que a gente chama do efeito Joule, tá certo? Quer dizer, não só você vai ter o efeito ohmico da lei de Ohm, que a gente vai chegar nela já já, é o efeito de que as partículas não aceleram indefinidamente, elas ficam sendo paradas pelos choques. Então, você tem o efeito de Ohm, certo? E o segundo efeito que é que as partículas transferem energia para a rede cristalina, é o que a gente chama de efeito Joule. Então, essas são as duas coisas importantes, certo? E acontece. Bom, então deixa eu dar uma ideia um pouco mais precisa de como é que é a estatística. Eu preciso dizer para vocês como é que é a estatística. Você vê que isso é um processo mais complicado do que parece à primeira vista, né? Se a gente lembrar da lei de Ohm. Então, o que acontece é que cada uma dessas partículas, deixa eu desenhar algumas delas aqui, tá certo? Deixa aqui a minha página 4. Mesmo que não houver nenhum campo elétrico, essas partículas de carga aqui dentro da estrutura do metal estão andando com velocidades muito grandes, mas essas velocidades são para todas as direções de forma aleatória, tá certo? Essas velocidades grandes, elas são causadas pelo fato de que essa coisa toda aqui já está numa certa temperatura T, digamos a temperatura ambiente, e tem um certo nível de agitação molecular que é associada a essa temperatura. Isso significa que essas partículas que são muito pesadas aqui, elas oscilam com pequenas velocidades relativamente pequenas devido a essa agitação térmica. Mas as partículas que são muito leves oscilam elas têm velocidades muito maiores se estiverem em equilíbrio com essa mesma temperatura, certo? Isso é um teorema de mecânica estatística, é chamado de partição de energia, e diz que a energia térmica, né, a energia de oscilação média da partícula é sempre a mesma, não importa qual é o tamanho da partícula. Isso significa que se a partícula é muito grande, ela tem uma certa energia de oscilação térmica, mas como ela é muito pesada, a velocidade dela é muito pequena. Uma partícula muito pequena, muito leve, como o elétron, não é bem pequena, estou dizendo pequena aqui, mas isso é apenas uma representação pictórica, tá certo? Mas ela é muito leve, muito mais leve que essas outras aqui. E ela tem a mesma quantidade de energia térmica. Ela está em equilíbrio térmico, significa que a energia térmica média de todas as partículas é igual. Esse é o teorema de partição. Então, isso significa que essas partículas elétricas têm. Desculpe, tem que tomar um gole d'água. Isso significa que essas partículas, que são os elétrons, estão andando com velocidades randômicas muito grandes. Tá certo? Mas a média dessas velocidades, se você pegar e somar todas essas velocidades, dá zero, porque elas estão orientadas de forma aleatória, uma para cada lado. Então, a gente precisa distinguir, nesse processo estatístico, as velocidades de cada partícula, que são velocidades devido à agitação térmica, e, portanto, são todas relativamente grandes, mas distribuídas de forma em direções completamente randômicas, dando, portanto, uma média zero para esses vetores, do fato de que, quando eu aplico um campo elétrico, isso faz com que cada uma dessas partículas adquira uma pequena velocidade, que eu vou chamar de velocidade de difusão, porque significa que agora esse gás de elétron, em vez de estar parado por aqui, ele vai começar a andar devagarinho para a esquerda, para a direita. Então, a velocidade interna aqui dentro do gás de cada uma delas não é o que importa, essa tem média zero. Mas agora, a cada uma dessas vai ser somado um pequeno Vs aqui, que é um V de difusão, tá certo? Então, você tem essa rede, essa nuvem eletrônica, uma espécie de gás, tá certo? E toda ela está andando para a direita com um certo Vs, que não é zero. Então, o que você vê quando você olha a corrente como um todo, pela média de todas as partículas, é apenas essa velocidade de difusão, que o resto, na média, é zero. Então, essa é a imagem estatística, uma imagem um tanto complicada, mas que é possível explicar de forma simples, tá certo? Você precisa separar as velocidades nas velocidades térmicas e nas velocidades de difusão do gás como um todo, tá certo? Ou seja, essa velocidade de difusão para o gás como um todo é que diz, em média, quanto que as cargas estão andando para a direita. É daqui que vem a corrente elétrica. Essas aqui, apesar de serem velocidades muito maiores, elas não dão nenhuma corrente elétrica, porque para cada Q que está indo para lá, tem que estar indo para cá e cancela, tá certo? Isso é velocidades, a média das velocidades é zero. Okay. O importante não é tanto o tamanho dos módulos, das velocidades, mas o fato que essas aqui são todas organizadas. Elas são todas sistematicamente na mesma direção, o que está sendo causado pela aplicação de um campo que está apontando sistematicamente naquela direção. Essas aqui são randômicas, essas aqui não são. Okay? Então, vamos agora considerar se eu tiver agora estudando o gás de elétrons como um todo, ou seja, essa distribuição de partículas condutoras aí como um todo, considerando a velocidade de difusão delas, que não é zero, como é que eu relaciono o campo com essa velocidade de difusão? Observe que a velocidade de difusão vai ser alguma coisa constante, desde que o campo seja constante, tá certo? Assumindo que as outras propriedades do problema, como a densidade de núcleos aqui que tem na rede cristalina, tá certo? Seja constante, é o mesmo metal, nada disso não muda. Isso pode mudar de um metal para o outro. Você pode ter um certo E num metal e o mesmo E em outro metal e ter velocidades diferentes, porque tem menos desses centros aqui. O metal é menos denso, digamos, ou por outros motivos, do tipo, o tamanho desses centros aqui é menor ou maior, e isso faz com que seja mais ou menos provável um elétron atingir ou não, ou se chocar com um deles, certo? Ou seja, assumindo que seja um material definido, numa temperatura definida, então a gente pode assumir que vai ter uma velocidade de difusão para a direita, essa Vs aqui, que é constante, dado que o campo seja constante. Então, agora o que eu vou fazer é o seguinte, vamos assumir, então, que existe uma densidade ρ, que vai ser uma densidade que eu vou considerar como a densidade das partículas soltas dentro das partículas de condução. É claro que se eu pegar a densidade de carga total do metal, isso é sempre zero, porque tem sempre, todos os elétrons são compensados por cargas que existem na rede. Então, consideramos que ρ é a condução, ou seja, a partículas que conduz. Eu vou dar o argumento, ignorando esse fato por enquanto, porque isso poderia ser verdade também, simplesmente se eu tivesse um monte de partículas no vácuo, com o campo atuando sobre eles, seria um pouco mais complicado, mas a conta inicialmente não precisa ser específica para esse caso. Mas essa é a intenção. A intenção é que as ρ seja dentro de um metal, a densidade de partículas de condução. Então, vamos assumir que eu tenho um ponto aqui, certo? Ao longo desse metal. E nesse ponto eu vou assumir que a gente tem uma certa densidade ρ em volta desse ponto de partículas de condução. Opa, tá saindo aqui, deixa eu pôr isso aqui. E vou assumir também que a partícula nesse ponto, as partículas nesse ponto, tá certo? Tem uma velocidade de difusão Vs em alguma direção. Certo? Bom, vamos considerar inicialmente uma área transversal A. Ok? Nesse ponto. Isso aqui eu estou imaginando que é uma área transversal, então tem uma dimensão saindo do papel aqui. Vamos assumir que essa área é A, certo? E vamos perguntar: dado um certo intervalo de tempo, quantas partículas dessa região aqui atravessam essa coisa? Ou seja, quanta carga, né? Eu não quero tanto contar as partículas, eu quero o total de carga. Então, qual é a carga que atravessa essa superfície indo para lá como efeito dessa velocidade de difusão da nuvem eletrônica que foi causada pela aplicação de um E? Bom, se a gente considerar um certo delta T, deixa eu ver o que eu vou usar aqui. Deixa eu usar delta T mesmo. Vamos considerar então um intervalo de tempo pequeno, delta T, certo? E vamos considerar quais são as partículas que eu estou considerando também, por simplicidade, que isso aqui é normal, depois eu faço o caso mais geral, tá certo? Então eu vou me perguntar, bom, que partículas que estão aqui nessa região que vão atravessar essa superfície num intervalo de tempo delta T? Bom, são todas elas que estão para trás aqui, as que estão dentro de uma caixa, tá certo? De área A, e cujo comprimento é essa velocidade vezes delta T, tá certo? Eu tenho aqui o que eu vou chamar de um L, tá certo? Um delta L, que é o comprimento percorrido pelas partículas com essa velocidade nesse tempo, tá certo? Ou seja, eu vou ter um delta L, que é simplesmente Vs, o módulo dessa velocidade, vezes delta T. Okay? Agora, rho é a densidade de partículas que tem dentro dessa caixa. Portanto, a carga total dentro dessa caixa, que é a carga que vai ter passado por essa superfície nesse intervalo de tempo, é dada por rho vezes esse volume aqui, certo? Ou seja, deixa eu escrever aqui, delta Q, que é a quantidade de carga que passa nessa superfície A ao longo desse delta T, é a mesma coisa que rho vezes o volume, que é A vezes delta L. Mas isso é a mesma coisa que rho vezes A vezes Vs vezes delta T, porque delta L é Vs delta T. Okay? A direção na qual isso está passando é a direção do versor de V, tá certo? Ou seja, o que eu vejo é que passa esse delta Q e a direção na qual esse delta Q está se movimentando é a direção da velocidade das partículas, a velocidade de difusão, certo? Das partículas que estão lá, que são todas iguais, tá certo? É uma velocidade com esse volume inteiro aqui. Portanto, agora eu posso perguntar o seguinte, qual é a razão de quanta carga que passa por unidade de tempo nesta superfície aqui? Tá certo? E aí eu vou pegar essa quantidade, que é a quantidade de carga por unidade de tempo que passa nessa superfície, multiplicar isso pelo versor da direção e definir com isso um vetor que vai ser dado por tudo isso aqui, tá certo? Note que aqui esse delta T foi lá para baixo, então sobrou aqui um rho A vezes Vs, tá certo? E como eu multipliquei pelo versor de Vs desse lado, eu tenho que multiplicar pelo versor de Vs daquele lado. E agora eu vou chamar a quantidade que é quanta carga por unidade de tempo por unidade de área, tá certo? Que passa nessa superfíciezinha aqui. Eu vou chamar, isso vai ser, portanto, 1 sobre A, vou passar o A para cá, a variação de carga dividido pela variação de tempo na direção de Vs, e isso é simplesmente rho Vs na direção de Vs, é o próprio Vs. E essa coisa a gente vai chamar de J. O que é esse J? Certo? O J, que é simplesmente o produto da densidade de carga de condução pela velocidade das cargas de condução, a velocidade de difusão delas causada pelo aparecimento do E no problema, é o que a gente chama da densidade de corrente. Isso é a densidade de corrente, ou se você quiser, é uma. É uma densidade de fluxo de carga, tá certo? Deixa eu repetir isso aqui. Então, eu tenho esse J, que é dado pelo rho vezes o Vs, isso é chamado de densidade de corrente, que significa que a quantidade de carga por unidade de tempo, por unidade de área que passa naquela área ali. Portanto, isso também poderia ser chamado de densidade de fluxo de carga. Se quiser, em termos da carga, é isso. É quanta carga passa por unidade de área, por unidade de tempo, ali naquele elemento. Assim, tá certo? Bom, se você agora considerar. Isso eu estou pegando uma área finita aqui. Agora vamos considerar que a gente faça isso numa área infinitesimal, tá certo? Então, deixa eu fazer o seguinte. Considere agora uma área dA infinitesimal. Vou fazer essa área aqui muito pequena e chamar ela de dA, tá certo? Só para a gente poder colocar isso numa linguagem mais familiar para a gente aqui. Bom, então, o que a gente pode escrever aqui é que esse dq dt, tá certo? Veja, esse j aqui, deixa eu escrever isso, vai. Esse j aqui poderia ser escrito como 1 sobre a, tá certo? Vezes dq dt na direção de vs, tá certo? Ou seja, aqui eu teria que pôr um dA embaixo, mas eu vou pôr o dA aqui, ok? Ele estava embaixo lá, esse A, agora eu pus ele para cima aqui e chamei ele de DA minúsculo, tá certo? Então você veja que isso aqui, certo? É o fluxo de carga aqui, certo? Que está passando nessa área DA aqui, certo? É quanta carga por segundo nessa direção que está passando na direção desse vetor aqui. Ou seja, a gente pode chamar isso, generalizar isso para o caso vetorial, dizendo que esse fluxo aí é a mesma coisa que J, que é o vetor que foi definido aqui, escalar DA. Nesse caso, eu posso fazer isso sem nenhum problema, porque afinal de contas, normal, que é N aqui a essa superfície, que é o que tá aparecendo, que aparece aqui dentro desse vetor de DA é simplesmente o módulo dele na direção normal, é colinear com o VS aqui, tá certo? Com essa velocidade. Então, a gente sabe que esses dois estão colineares e, portanto, esse produto aqui é a mesma coisa que isso aqui, tá certo? Eu não devia ter posto vetores aqui, estou considerando os módulos aqui. Simplesmente analisando aqui quais são as componentes naquela direção, agora eu estou pondo os vetores. Eu pus o vetor desse. Os dois são um vetor N, o produto, portanto, escalar é 1 e dá igual àquilo lá. Ou seja, se eu considerar qual é a carga, ok? A carga por unidade de tempo que passa dentro de uma superfície VA, tá certo? Eu me perdi aqui, deixa eu me lembrar aqui o que eu estou fazendo aqui. Não, desculpe, esse cara não tem que estar aqui de todo. Isso aqui era um, eu cometi um erro aqui. Era um versor, eu tirei o vetor, mas eu tenho que tirar tudo. Aqui na direção, mas estou olhando os dois pontos aqui. Tiro completamente esse vetor, não fica móvel de ninguém aqui. Eu tenho, então, portanto, que isso aqui pode ser escrito daquela forma, certo? A quantidade de carga que passa nessa superfície por unidade de tempo é simplesmente o produto escalar de J por DA, onde esse DA é aquele DA na direção da normal. Então, essa é a relação que nos dá numa área infinitesimal, tá bem pequenininha aqui, que poderia ser, por exemplo, um pedaço de uma superfície grande sobre a qual eu estou construindo uma integral. Naquele pedacinho, a quantidade de carga com a unidade de tempo é exatamente essa quantidade aqui, certo? Bom, a gente chama essa quantidade de I. Isso aí é o que a gente chama de corrente elétrica. Nesse caso, é uma corrente infinitesimal, tá certo? Que é a corrente elétrica que passa numa área. Deixa eu escrever isso aqui. Vou estar agora chamando essa área aqui de dA. Uma área bem pequenininha, vê se é uma área macroscópica, tá certo? Se a área for bem pequenininha aqui, passa uma corrente que é dada pelo J que tem nessa região, escalar o dA nesse caso. Ok? Então, isso é a definição de corrente nesse sentido aí, corrente infinitesimal em cada pedacinho aqui. Já a gente vai definir a corrente total numa área maior, tá certo? Ok, vamos assumir agora, para completar um pouco o nosso argumento aqui, de que haja uma diferença de direção entre o V, tá certo, e essa área. Vamos supor que eu tenho o V aqui, deixa eu, portanto, o J. Tá certo? O J está aqui, mas que nesse ponto aqui eu vou considerar uma área na qual o J não está em um ângulo teta entre os dois, tá certo? O que acontece se eu tiver a minha área, o delta aqui, tá certo? Isso aqui é normal e o J não está exatamente normal. Então o J tem uma componente normal e uma componente tangencial. Bom, essa componente tangencial corresponde à componente da velocidade para lá, que não faz com que as cargas atravessem essa superfície, tá certo? Apenas essa componente normal aqui é que faz com que está associada ao comprimento e faz com que as cargas acabem atravessando a superfície. Esse pedaço aqui não está. Portanto, se eu for repetir esse argumento com um ângulo, eu realmente preciso colocar um cosseno de teta aqui para projetar esse cara nessa direção. Naturalmente, esse cosseno de θ não é mais do que o produto escalar do versor do J pelo versor N, tá certo? E, portanto, tudo que eu preciso fazer nesse caso é dizer que eu tenho o produto escalar desses dois aqui vai dar o J, tá certo? Vezes o DA, vezes o cosseno de θ. E é precisamente o que isso aqui faz. Isso aqui, essa generalização, já está me dando o caso mais geral no qual eu tenho algum ângulo entre a direção na qual a corrente está indo e a normal a essa superfície que eu estou aqui chamando de DA. Ou seja, estou aqui apenas argumentando que isso é o elemento que eu vou chamar de DI, tá certo? Por enquanto é um pedaço da corrente, num pedaço da superfície onde o J tem um certo ângulo com ou seja, o que eu tenho aqui é que. Certo. Eu não preciso escrever isso de novo, eu acho que basta dizer isso aí. Bom, então, vamos então chegar ao fim desse argumento, dizendo: ok, então o que acontece se eu tiver alguma área, tá certo? Um espaço aqui, pode ser alguma superfície S com uma área, tá certo? Eu vou chamar isso aqui da superfície S, pela, possivelmente curva no espaço, né? E tem um J andando por ela aí, tá certo? E nem sempre é normal ela, tá certo? Mas tem um campo J em toda essa região onde tem essa superfície aqui. Como é que agora eu calculo a corrente total, que é a soma de todas as contribuições das pequenas areazinhas infinitesimais na qual eu separo essa superfície, tá certo? Você vai separando aí por coisas infinitesimais, certo? Cada vez menores, e você monta com isso uma integral, somando todos esses elementos de corrente que passaram aqui, tá certo? Cada um numa direção diferente, alguns na direção normal, outros não. Okay? O que você tem que fazer é que você tem que somar sobre toda a área da superfície S, certo? Os pedaços de corrente DI, certo? Que estão em cada um deles. Se você fizer isso, você tem a corrente total. Então, essa é a corrente total elétrica, ou seja, a quantidade total de carga elétrica por unidade de tempo que passa na área da superfície S. Okay? De novo, isso é escrito por uma dessas integrais que ficam se repetindo aqui, são sempre integrais de superfície ou algumas vezes integrais de curvas, de linhas sobre curvas também, tá certo? Um exemplo no qual não há corrente é muito simples. Suponha que você tem uma superfície no qual o J é tangente à superfície. Tá? Se tiver uma superfície e aqui o J for sempre tangente à superfície, então é claro que isso nunca provoca a passagem de nenhuma carga através da superfície, porque as cargas estão percorrendo a superfície aqui. Nesse caso, esse produto escalar aqui dá sempre zero, porque esse é normal aqui, e você tem uma corrente. Se você tiver todas os J's, ao contrário, na direção da normal, então isso aqui é sempre um, e você pode simplesmente integrar JDA sem considerar os vetores. Então, isso aí é o conceito de corrente elétrica, tá certo? Bom, uma vez feito isso, vamos agora fazer um pequeno resumo da ópera aqui. Qual é a situação? Eu tenho um metal condutor que tem esse efeito de dissipação por choques dos elétrons com a estrutura do metal, tem uma densidade de carga Rho, tá certo? E tem uma densidade de carga, essas são as cargas de condução, e essa aqui também são a densidade de corrente, ou seja, das cargas de condução, tá certo? Associado a isso devido à presença de um campo E. Eu ainda não fiz nenhuma hipótese sobre qual é a relação entre essas duas coisas. Tem algum E, aparece algum J, e esse J pode ser escrito em termos do Q, certo? Da forma como a gente viu, tá certo? O J pode ser escrito como Rho vezes o VS. Esse Rho aqui é a densidade de cargas que os condutores. É interessante mostrar que, como uma coisa adicional aqui, que a conservação da carga pode ser escrita em termos dessas quantidades. O fato de que a carga é conservada pode ser escrito em termos dessas quantidades. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou assumir que existe um volume V, tá certo? Deixa eu desenhar o volume aqui. Agora, isso aqui é um volume, certo? No espaço. E que tem um Rho aí dentro do volume de cargas de condução. e que essas cargas estão em movimento e, portanto, tem um J também. Okay? E eu me pergunto, qual é a quantidade total de carga interna a esse volume V? Bom, muito simples, tá certo? A carga interna é dada por uma integral sobre o volume V da densidade de cargas de condução, é isso que eu estou me perguntando, quantas cargas de condução que tem aí dentro, vezes esse dV, que é simplesmente um elemento de volume escrito de forma genérica, tá certo? Se o rho não depender do tempo, tudo que a conservação de carga me diz é que isso aqui é um número constante, a carga que fica lá dentro está constante, tá? Tem uma carga lá dentro e ela é constante. Mas se houver um J que tem componentes, certo? Para fora aqui, se houver um J, então tem também um fluxo de carga, tá certo? Para fora aqui, okay? Ou seja, eu também tenho que há uma quantidade de carga por unidade de tempo que passa dessa superfície de dentro para fora, e ela pode ser escrita como a integral sobre o volume, sobre a superfície fechada S, que é a borda do V, ou seja, agora você tem a S aqui, certo? Que é a borda desse volume V, de J escalar de A. Ou seja, se eu integrar o fluxo, isso aqui é o cálculo do fluxo de J sobre a superfície S, ou seja, quanto J que tem saindo da superfície S, isso me dá quanta carga por unidade de tempo que tem dentro, que sai de dentro para fora aqui da superfície. Mas a conservação da carga significa que se a carga sai, se uma certa quantidade de carga sai, isso tem corresponde a uma diminuição da, certo? Se tem uma certa quantidade de carga Q que sai, isso tem que ser igual a menos a variação da carga interna. Ok? Por quê? Porque tem conservação de carga. Certo? Então, vamos agora para as variações. Certo? Qual é a variação, certo? Da carga interna num certo intervalo de tempo, assumindo agora que o rho não é mais constante, portanto, isso aqui vai variar, tá certo? Ele não é mais constante, ele não pode ser, porque tem carga saindo, ele vai diminuir lá dentro. Okay? Bom, isso vai ser simplesmente essa integral aí, sobre o volume, da variação do rho. O volume é fixo, tá certo? Então, não tem variação do volume, é sempre uma integral sobre o mesmo volume. Mas o rho agora está variando, então, a coisa que varia nessa expressão da direita é o rho. Portanto, quem vai variar é o rho, e agora divido isso pela unidade de tempo aqui, tá certo? E continuo integrando sobre dV. Mas isso tem que ser menos, tá? Esse cara aqui é menos esse, que é esse aqui. Então, eu vou dizer então que isso aqui é menos essa integral aqui, tá certo? Dividido por dT, ou seja, dividi isso por dT, tá aqui a outra dividida por dT, mas eu tenho que trocar o sinal. Portanto, isso aqui é menos a integral sobre a superfície, que é a borda do volume. Veja como essa estrutura sempre se repete, tá certo? De J, aqui é a integral fechada. Eu esqueci de escrever aqui, deixa eu consertar nas minhas notas. Vezes dA. Então, o que essa expressão aqui está dizendo é que o rho e o J têm que satisfazer isso para que a carga seja conservada. A variação de rho dentro da superfície tem que ser igual ao fluxo de J para fora da superfície. Então, essa aqui é assim chamada. Deixa eu colocar isso aqui. Deixa eu só pôr o nome dela aqui primeiro. Isso é a equação da continuidade, tá certo? Essa equação da continuidade, do jeito que foi dizida, aí está na sua forma integral, tá certo? E a forma integral dela, deixa eu colocar aqui, é, portanto, essa, que a integral do fluxo sobre do fluxo de J sobre a superfície do volume, mais a integral da derivada temporal de rho sobre a superfície do volume tem que ser zero. Aqui é a integral sobre o volume cuja superfície é, certo? Ok. Só para mencionar que, da mesma forma como isso aqui está muito parecido com as coisas que nós tínhamos nas equações de Maxwell, você sempre tinha esse tipo de integral de um fluxo, e o volume, só que aqui está aparecendo essa derivada temporal, mas é algum tipo de função aqui integrada sobre o volume. Da mesma forma como na equação de Maxwell tinha essas formas integrais da equação e uma forma diferencial correspondente, eu vou dizer para vocês aqui que existe aqui uma forma diferencial correspondente a isso, que é que o divergente de J mais a derivada temporal de ρ tem que ser zero. Como é que você passa dessa para essa? Usando o teorema de Gauss, aquele mesmo teorema de Gauss que a gente já mencionou antes. Eu vou só rapidamente esboçar como é que você faz isso. Então, o teorema de Gauss. Não, porque é um teorema de matemática, não tem nada a ver com leis físicas. Simplesmente me permite escrever uma integral dessas em termos de uma integral de volume. O que que ele me diz? Ele diz que se eu tiver uma integral como essa aí, de algum campo vetorial, qualquer campo vetorial, certo? Então, uma integral fechada sobre uma superfície que é a borda de alguém, isso é a mesma coisa que a integral sobre o volume, do qual isso aqui é uma superfície, desse operador que a gente já passou por ele várias vezes, integral sobre volume. Então, se você fizer isso e substituir lá, você vê que essa lei aí pode ser escrita da seguinte forma: integral sobre o volume, eu vou substituir essa integral por uma integral sobre o volume, de divergente de J mais del rho, ups, del rho, del t, integral sobre o volume é sempre zero. É isso que isso aqui quer dizer, tá certo? Bom, como isso é verdade para todo o volume, então a gente já passou antes por esse argumento, e significa que isso aqui tem que ser identicamente zero, e portanto você chega nisso. Então, mais uma vez, esse teorema de Gauss permite que a gente escreva essa equação da continuidade, que é a equação entre J, é uma coisa que é satisfeita por ρ e J, tá certo? Que é a coisa que garante que a carga é conservada, certo? Tudo isso aqui, tanto nessa forma quanto nessa forma, simplesmente é conservação de carga, certo? Está em jogo aqui. É a única coisa que está sendo feita. Bom, ok. Então, esse tratamento até aqui serviu para a gente definir o que que é carga, o que que é distribuição de carga e o que que é corrente de carga ou distribuição de corrente de carga, tá certo? Uma corrente distribuída pelo espaço de uma forma qualquer. Até agora a gente não fez nenhuma relação, não estabeleceu ou assumiu nenhuma relação entre o E que é aplicado e o J que aparece. Então, a próxima etapa aqui é fazer exatamente isso. Então, deixa eu partir para essa parte. Então, agora a gente vai. Deixa eu pegar mais umas folhas. A gente vai partir para a definição dos conceitos de condutividade, resistividade e resistência. Todos elétricos, tá certo? Bom, o que isso faz agora é a gente chegar em resistores, tá certo? Mas o objetivo aqui é chegar nisso que caracteriza um resistor no circuito. A primeira coisa que a gente vai fazer é uma hipótese de linearidade, certo? Que dado o material, tá certo? Existe um certo constante sigma, tal que existe uma relação linear entre o E que você aplica e o sigma e o J que aparece. Essa é uma simples relação, uma relação linear entre os dois. O interessante é que isso aqui quase sempre é satisfeito de forma extremamente precisa. Ou seja, na maior parte dos materiais existe de fato um sigma, tá certo? Que a gente chama de condutividade, que diz o seguinte: quanto maior for isso aqui, dado um E, aparece mais carga. Ou seja, o meio é tão mais condutivo quanto maior for esse sigma. Se você tem um E fixo e aumenta o sigma, aumenta a condutividade do meio, aparece mais corrente devido àquele E do que parecia antes. Essa é a forma mais fundamental e geral, tá certo? Da coisa chamada lei de Ohm. Geralmente, acho que é assim que escrevo. Geralmente é dado de outra forma para vocês, mas eu estou apenas enfatizando o fato de que o que está por trás daquilo é uma hipótese de linearidade entre essas duas coisas. Essa hipótese é satisfeita na prática de forma muito precisa para a maior parte dos condutores. E o motivo disso é que você tem aquelas correntes, com aquelas cargas que carregam a corrente, certo? Com aquele componente de aquele caminho livre médio muito curto, tá? De forma que você realmente pode considerar que quando você tem o seu metal condutor aqui, que tem um gás de elétrons aqui, tá certo? Porque esse gás de elétron vai ser puxado contra uma resistência para a direita, tá certo? Pelo campo elétrico que você coloca aqui. É um processo, é um sistema completamente dissipativo, tá certo? Toda energia que vai ser colocada aqui nos elétrons é toda ela dissipada sob forma de calor, por aquela miríade de choques que tem entre os montes de elétrons aqui e os outros montes de centros da rede cristalina que estão presos aí, fixos. Então, isso aqui é devido às características do material, tá certo? Esse sigma aqui caracteriza-se desse material. Deixa eu só mencionar que essas velocidades que aparecem aqui são extremamente pequenas, tá certo? As velocidades das cargas particulares, as randômicas, devido à temperatura, são muito altas, são da ordem de coisa como quilômetros por segundo. Mas essas aqui são da ordem de milímetros por segundo, tá? Então, essa média estatística de um monte de velocidades muito grandes acaba dando uma média pequenininha. Isso está por trás do fato de que isso aqui funciona tão bem. Okay? Você também pode escrever isso ao contrário, passando esse sigma para o outro lado, tá certo? E você pode, portanto, definir uma outra quantidade que, por falta de letra, eu vou chamar de rho também, que é tradicional, tá certo? Que é 1 sobre sigma, e a gente vai chamar de resistividade do material. Você já falou usar clássico, e está relacionado com rho vezes J. Você poderia encarar isso aqui como uma espécie de inversão do efeito e da causa aqui, tá certo? Se você, por algum jeito, forçar uma corrente através de um resistor desses, tem alguma força externa, alguma coisa externa, poderia ser a energia de uma bateria ou de um gerador, mas alguma coisa faz com que. Imagine que você simplesmente pega com a mão aqui aquele gás e empurra ele com a sua mão para a direita, certo? Então, isso que a gente vai chamar mais para frente de uma força eletromotriz. Tem alguma força externa que está fazendo com que essas cargas andem para lá com esse J aqui, tá certo? Quando você faz isso, sempre aparece um E associado a isso, mesmo que você não tenha colocado ele na mão, mas vai sempre aparecer, e o E é tão maior quanto maior for esse rho aqui, que é a resistividade, tá certo? Que é o inverso daquela condutividade. Então, se existem esses dois conceitos, um está relacionado de forma simples, um é inverso do outro. E a gente tem, então, essa coisa que eu vou chamar da forma fundamental da lei de Ohm. Okay? Para a gente colocar isso numa forma que é mais familiar para vocês, a gente vai usar um caso simples aqui, certo? Que vai ser o seguinte: vamos assumir que eu tenho um material, um condutor, eu vou pôr ele de pé aqui para salvar algum espaço aqui. Então, eu tenho aqui um pedaço de fio, por exemplo, um cilindro, certo? Reto, de uma certa comprimento L e com uma certa área A aqui embaixo, okay? E eu vou assumir que tem um campo E, certo? Lá para cima, o que causou o aparecimento de um J, que vai desse, faz com que essas cargas todas andem ao longo disso, dessa área para dessa primeira para a segunda tampa aí do cilindro, tá certo? Bom, então vamos ver como é que fica essa expressão aqui expressa dessa forma simples aqui, tá certo? Bom, eu vou assumir então que o J, e agora está tudo na direção de um eixo aqui, que eu poderia chamar do eixo X, tá certo? Então eu vou simplesmente, como todos os vetores vão estar na direção desse eixo, porque os dois são um proporcional ao outro, então se um está para lá, o outro vai estar na mesma direção, tá certo? Eu vou simplesmente pegar as componentes ao longo de x e escrever isso para as componentes ao longo de x. A gente sabe que isso aqui vai ser verdade, então, porque são as componentes daquela equação ali, ao longo de x. E se a gente fizer uma conta de, assumindo de novo, esse E é constante aqui dentro, será um caso simples, ele é constante ao longo da área aqui, é o mesmo em todo lugar, um E homogêneo aqui, tá certo? Se você fizer a sua conta de corrente, tá certo? O J vai ser igualmente homogêneo, então qual é a corrente total que atravessa essas superfícies aqui, tá certo? A corrente vai ser um I, que eu vou chamar I. Vai ser o produto dessa J pela área A. Ou seja, tem uma corrente total andando nessa área de magnitude A aqui para cima, com esse valor aqui, tá certo? Bom, como J é igual àquilo lá, eu posso escrever isso como sigma A vezes sigma vezes Z. Então, tem aqui uma corrente andando para cima, dado o campo elétrico aplicado para cima, que é dado por essa forma, tá certo? Por outro lado, vamos pensar como é a diferença de potencial entre essas duas superfícies, tá certo? Por exemplo, qual é a diferença de potencial aplicada aqui? Está associada ao fato de que a gente tem esse campo E para cima. Bom, a diferença de potencial é dada por menos, certo? Ou seja, menos a diferença de potencial é dada por uma integral de linha do E ao longo desse L aqui, certo? Ou seja, eu simplesmente vou integrando o E. Mas o E é constante, portanto, a integração é simplesmente o próprio E, esse E aqui, vezes o L. Certo? Portanto, isso aqui é simplesmente L, que é o comprimento do, vezes o E. Então, por um lado, eu tenho a corrente que passa dentro do fio, esse pedaço de fio cilíndrico aqui, devido à apresentação desse E aqui. E, por outro lado, eu tenho qual é a diferença de potencial que está associada com esse E aqui. Note que o potencial cai para lá, tá certo? As partículas estão sendo levadas para lá porque elas estão indo de um potencial mais alto para um potencial mais baixo. Okay? Daí, se você se lembra, a gente tinha anteriormente que E era menos o gradiente do φ, certo? Então, esse menos, agora o gradiente aqui vai se transformar numa única derivada, tá certo? Que é esse delta φ aqui, no fim das contas, depois da integral. E tem esse menos aqui, que é o menos que aparece aqui. Okay? Bom, se a gente. Desses dois aqui, elimina E agora, a gente vai ter as coisas escritas em termos apenas do potencial, ou da diferença de potencial, e da corrente. Vai ter uma relação entre esses dois se eu eliminar o E aqui, tá certo? Então, como é que eu faço isso? Eu vou dizer que I é A sigma, e agora eu tenho esse E que eu vou substituir por menos delta phi sobre. O que está aqui? Sobre si, não, santinho, o que eu estou fazendo aqui? É menos delta phi sobre L, tá? Eu tenho substituir, esse é substituindo lá, então põe o delta L aqui, põe lá, tá certo? É isso aí. Então isso aqui vai dar menos sigma A sobre L delta phi. Então tá aqui a relação que dá, qual é a corrente que passa quando eu ponho um delta phi de cima para baixo aqui, tá certo? A gente pode agora definir uma coisa associada a esse sigma. Deixa eu escrever essa fórmula de outra forma primeiro. Só um minutinho. Ah, tem pouco tempo aqui. Bom, ok. Então, deixa eu escrever isso assim, de forma. A corrente total que anda nesse fio aí pode ser escrita, então, de duas formas. A primeira forma vai ser simplesmente sigma A sobre L vezes a variação de φ. Isso também pode ser escrito como menos A, como o sigma é 1 sobre rho, como rho L, tá certo? Vezes delta phi. Agora eu vou desistir, eu vou definir a resistência elétrica como uma coisa chamada R, que é o inverso disso aqui, que é rho L sobre A. Se eu fizer isso, eu posso escrever isso, passando isso para lá, da seguinte forma. Eu tenho que. Acho que essa é a forma que eu quero escrever, como menos delta phi, que eu vou sempre deixar com esse menos associado ao delta phi aqui, vai ser R vezes I, onde R é essa quantidade colocada lá de lá, invertida. Tá certo? Ou seja, isso aqui é a lei de Ohm, da forma usual, a menos o fato que tem esse menos aqui. Porque a gente tem que lembrar que as cargas andam na direção na qual o potencial decresce, tá certo? Isso é para nos lembrar que essas cargas estão indo do potencial maior para o potencial menor. Okay? Se você definir uma coisa chamada força eletromotriz, que vai ser uma coisa externa, que ela está associada a um potencial que é menos isso aqui, então aí vocês estão habituados a ver sem sinal de menos, mas eu vou deixar o sinal de menos aí, porque ele significa que I vai na direção na qual φ decresce. Ou seja, se você tem uma corrente positiva, ela vai de um potencial maior para o potencial menor. Ok? Ok. Certo. Então, isso aqui é a lei de Ohm da sua forma usual, tá certo? Se você chamar isso aqui de V, esse menos delta φ, você pode chamar de V. De novo, mais uma sopa de letras aqui. Isso agora é uma voltagem, tá certo? Nesse V igual a RI. É uma coisa que vocês certamente já viram por aí, tá certo? Que diz que a voltagem que aparece nas pontas desse cilindro, que agora eu vou pôr dois contatos nele aqui, e chamar isso de um resistor R, tá certo? Você põe uma voltagem que é menor aqui e maior aqui, uma corrente positiva anda para lá, tá certo? Aqui, ó. A forma de expressar isso como um elemento de um circuito.
Desculpa, você pode repetir o que está escrito ali? É o I e o Fi? Está escrito
O
alguma
que
coisa
é?
ali? Está escrito I, acho que dir e Fi.
Está na direção, tá certo? Na qual φ decresce.
Ah, beleza. Obrigado.
Tá? Eu estou comentando sobre esse sinal aqui, tá certo? Entende? Bom, deixa eu só falar, eu não vou ter tempo de completar tudo, eu preciso escolher o que eu vou fazer agora, então deixa eu dizer o seguinte, eu estou escolhendo um caso muito simples desse resistor cilíndrico homogêneo aqui, para ficar fácil de calcular nesse caso. Naturalmente, num caso mais geral, pode ser muito mais complicado calcular essa resistência, por exemplo, se tiver um negócio com formato esquisito aqui, vai ser mais... Se não faz, pode tirar depois de colocar resistência de formato complexo, tá certo? Deixa eu só comentar que em certos casos, por exemplo, você pode separar o objeto, se ele tiver, por exemplo, um cara que é um metal assim, depois tem outro cilindro menor, tá certo? Ou esse cilindro aqui é de um material, esse é de outro, então esse vai ter uma resistência, esse aqui vai ter outro. Isso pode ser separado, você imagina que você tem um ponto aqui no qual tem um terceiro contato, se diz que é um resistor em série com outro resistor. Então, uma parte da complexidade de você calcular resistências de objetos mais complexos do que esse cilindro simples que eu escolhi aí, pode ser reduzido a você colocar resistores em séries paralelas, que é uma coisa que a gente vai ver depois. Ok? A gente não precisa se preocupar com isso agora. A gente pode ficar só com essa lei geral aqui, essa regra geral da lei de Ohm. Isso aqui é absolutamente geral, tá certo? E um caso particular como esse do cilindrinho, ela se reduz a essas coisas que são bem familiares, tá certo? Essa é uma coisa. A outra é que eu não vou ter tempo de falar agora sobre a parte de energia, tá certo? Mas eu vou fazer isso então na próxima aula. O que é que acontece com a energia? Vamos fazer o balanço de energia desse processo, tá certo? Eu vou falar isso na próxima aula. Deixa eu terminar aqui com os últimos minutos que eu tenho, ilustrando para vocês como é um caso típico de um capacitor desse. Como é que ele é de um resistor desse? Como é que ele é realmente construído, certo? Um caso típico, só para vocês terem uma ideia, é você tem um cilindrinho de cerâmica, que é um isolante, naturalmente, e ele é pintado com uma camada de grafite. Ele fica todo pretinho em volta assim, porque tem uma camada de grafite. A grafite é um condutor, mas é um condutor ruim, ou seja, ele tem uma alta resistência. E aqui você põe uma capinha metálica e outra capinha metálica, e com isso você põe aqui uns contatos e aí vira aquelas coisas que vocês estão habituados a ver, que é basicamente uma coisa com esse formato aqui dentro de um circuito. E geralmente tem umas fitinhas, uns anelzinhos coloridos colocados nele, que são uma forma de você dizer qual é a resistência dele. Tem um código aqui para que cores aqui significam e resistência, assim por diante. Então, basicamente, o que você está fazendo é, em vez de ter um volume sólido, você está fazendo com que toda a resistência ocorra numa superfície cilíndrica, tá certo? É como se fosse uma superfície plana, certo? Enrolada em torno desse cilindro, com um contato aqui e outro contato lá. Hoje em dia, se você for no mercado procurar, você vai ver que tem resistores, ainda com essa cara, mas que são chamados de metal film, certo? Esses aí são resistores de uma tecnologia diferente, que em vez de recobrir aqui com carbono, tá certo? Eles recobrem com uma camada muito fininha de um metal. Eles depositam metal em volta da cerâmica e depois fazem os contatos. E esses resistores têm algumas vantagens técnicas em relação aos tradicionais de carbono. Mas essa construção aqui é muito próxima da construção real que aparece na vida, aí, tá certo? Quando você escuta circuitos. Então, eu vou agora abrir para perguntas, se alguém tiver alguma, e dizer rapidamente só o que a gente faz na próxima aula, uma vez que, dadas as questões técnicas aqui hoje, não foi possível completar tudo. Tem alguma pergunta sobre esse desenvolvimento inteiro de resistores? Não? Bom, da próxima vez a gente vai falar com o que faltou aqui falar, que é a parte do balanço de energia, tá certo? Energia elétrica, energia térmica, etc. Como é que uma se transforma na outra e como é que você pode escrever isso em termos desses elementos de circuito aqui. E depois disso nós vamos discutir resistores colocados em série e em paralelo, tá certo? E vamos, no final dessa parte, juntar resistores com capacitores e fazer nossos primeiros cálculos de circuitos envolvendo esses dois tipos de elementos. Então, esse é o mesmo, é meio que o mapa para frente aí, tá certo? Ok, bom, se ninguém tiver, eu vou ficar esperando aqui, já acabou aqui meu tempo, tá certo? Se alguém tiver ainda alguma pergunta, faça. Se não tiver pergunta, a gente pode debandar. Deixa eu me organizar um pouco aqui. Eu não tenho outra câmera, então vou deixar essa câmera do jeito que está aí. Gente, minha outra câmera não está funcionando. Ok, para quem está me dando chats aí, de nada, tá? Até a próxima semana. Continua isso. Acho que eu posso parar isso aqui.